Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana finaliza a quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O último episódio da série tem como tema o jornalismo alternativo independente na Amazônia Internacional, informação para o desenvolvimento sustentável, organizado pelo GP Pensamento Comunicacional e Cultural Latino-Americano. Participa do debate Juliana Mori, cofundadora e diretora editorial da Info Amazônia, e Ange Salazar, diretora de comunicação da Baldó Agência Pública. A mediação é de Ana Flávia Marques, da USP.
Essa nossa live de hoje, vamos trazer como tema para reflexão com as nossas convidadas muito especiais o trabalho do jornalista alternativo independente na Amazônia Internacional, a informação para o desenvolvimento sustentável. Queremos conhecer um pouco como que é a atuação desses veículos que se autodenominam como alternativos independentes, esse trabalho de cobertura, principalmente o que nós possamos falar um pouco do que é ser um veículo de comunicação, de jornalismo independente e que cobre temáticas sobre a Amazônia e que traz esta perspectiva para nós, muito importante para as discussões do jornalismo alternativo e independente, num contexto tão crucial que nós estamos debatendo o futuro da Amazônia, já também com os olhos na COP30 em 2025. Então, a Amazônia, na sua centralidade, também na discussão da vida dos povos originários, a demarcação de terras tão importante, a defesa da dignidade dos povos que vivem. E quando falamos de floresta amazônica, falamos de vida, de pessoas, de costumes, de etnias, de raças, de gêneros, de diversidades que também estão presentes na vida da nossa querida Amazônia. Então, quero convidar de imediato e também já agradecer a participação de todos aqueles que se inscreveram e dizer também que estas lives são tão importantes porque ficam para nós como um acervo de estudo, de conteúdo, para depois reassistirmos, repostarmos, compartilharmos com colegas, alunos, mestrandos, doutorandos, porque são lives que trazem para nós esse momento de reflexão junto com a Intercom. Então, agradecer também o CNPq, que nos dá essa oportunidade como pesquisadores deste tema. Nós estamos agora desenvolvendo uma pesquisa junto à Universidade Javeriana, na Colômbia, com a temática do jornalismo na Amazônia Internacional. Também agradecer ao CPCT USP, o Centro de Pesquisa de Comunicação e Trabalho da ECA USP, na supervisão da professora Roseli Fígaro e também do nosso grupo de trabalho, a professora Ana Paula Miranda, a professora Ana Flávia Marques e também eu que faço parte desse grupo. Então, queremos apresentar as nossas duas convidadas jornalistas que vão falar conosco nesta noite. Juliana Mori, que é jornalista especializada em produções audiovisuais e visualização de dados geoespaciais, cofundadora e diretora editorial da Info Amazônia, graduada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, mestre em artes digitais também pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Muito bem-vinda, Juliana, e também Nicole Bravo, a Nicole que é de Cali, Vale del Cauca, na Colômbia, comunicadora social e jornalista pela Universidade del Valle, e práticas em 2018 em La Silla de Pacífico, onde cobriu a campanha presidencial La Primera e La Segunda Volta das Eleições e Consulta Anticorrupções. É também uma comunicadora organizacional e trabalha em projetos educativos. E é correspondente de La Silla, que é um periodismo independente de Colômbia, e cobre como correspondente El Pacífico. E também, Nicole, é analista do movimento social afrocolombiano. Então, bem-vindas, nossas invitadas para esta conversa. E já queremos de início convidar, então, nossa convidada de Colômbia, um especial Nicole, para que inicie falando conosco, falando um pouco, Nicole, como estás? É o trabalho de periodista nesse momento em Colômbia, tão difícil também de governo, de novo governo, e principalmente o que estás cobrindo em lá Amazônia, no Pacífico, de temas tão interessantes do trabalho deste periodismo independente em La Amazônia. Bem-vinda, Nicole.
Muchas gracias por la invitación, Paulo. Gracias a todos los que nos están viendo. Pues te cuento, yo creo que el periodismo en este momento en Colombia está como atravesando un cambio bastante fuerte, pues o sea, ya tenemos un cambio de gobierno, que es nuestro primer gobierno de izquierda, y creo que esto también nos ha puesto un reto a nosotros como periodistas. Y es como, bueno, nosotros tenemos que entender que estamos cubriendo un gobierno de izquierda que no son los gobiernos anteriores, que a veces sí tienen unas prácticas políticas similares, porque eso es importante, pero que también tiene otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno que ha puesto, por lo menos en Colombia, la agenda sobre la Amazonía y sobre el cambio climático. Entonces, como que el cambio climático ha sido muy importante, el tema de transición energética que ha sido pues muy discutido en el país porque pues quiere frenar como la exploración petrolera y la explotación más adelante, pero entonces ahorita es como, bueno, quiere frenar la exploración, hay unos comunicados que dicen que sí, después dicen no, todavía no, no estamos tan seguros, y todo esto ha generado pues también como una especie de crisis en la gente, bueno, van a frenar, no, también se ve unos impactos en la economía, pero pues estamos como en todo este proceso de ver también cómo se va aterrizando esa perspectiva, porque el gobierno es un gobierno que sí le ha apostado mucho al tema del cambio y al tema de el cambio climático tiene que estar en la agenda y la Amazonía tiene que estar en la agenda, pero nosotros hemos notado que ya casi, ya ayer, antier, cumplimos un año de la elección del presidente Gustavo Petro y hemos notado que ha sido difícil aterrizar un poco el discurso. Entonces, como que pasar a la práctica es el gran reto de este gobierno y nosotros también cubrirlo, pues ha sido un reto porque nos está poniendo agendas que antes no estaban, nos está poniendo unos retos de entender también, pues, digamos, un gobierno de izquierda y un gobierno como con la ideología, y no solo por la ideología de izquierda, sino por la ideología de muchos temas, ¿no? Nuestros gobiernos anteriores de pronto sí hablaban de cambio climático, pero no como en la magnitud que habla Gustavo Petro, pues, digamos, se reunió con Lula y los dos decidieron poner esta agenda de la Amazonía. Entonces, pues creo que es un gobierno que nos está retando constantemente a cubrir más la Amazonía, porque eso es otro punto, ¿no? En Colombia nosotros cubrimos la Amazonía sobre todo desde el punto de cuando vemos que hay un pico en la deforestación, un pico en una crisis climática, un pico en temas de violencia, pero pocas veces le hacemos como un proceso y un seguimiento juicioso a lo que está pasando ahí.
Muy bien. Nicole, estás hablando de cosas muy preciosas para nosotros de Brasil. Voy a hablar un poquito en portugués para nuestros convidados que nos acompañan ahora. Nicole, entonces, es correspondiente de um veículo de comunicação independente na Colômbia, e a Nicole cobre, então, o Pacífico. Nicole acabou de falar para nós um pouco dessa preciosidade. O que você acredita, Nicole, que diferencia a atuação de um jornalismo independente diante de uma cobertura de temas que são tão caros para a sociedade e que talvez não seria possível a mesma abordagem em outros veículos de comunicação? Qual é a sua visão desse trabalho do jornalista independente nessas coberturas especiais sobre a Amazônia?
Que na grande, o sea, como que nosotros tenemos, e lo veo como desde sobre todo el periodismo independiente que hacemos no solo en La Silla, sino también como en Colombia, y es que nuestro periodismo independiente es muy, digamos, como bueno, a veces podemos reaccionar en el el momento de lo que está pasando, pero también nos podemos tomar el tiempo. O sea, nosotros no tenemos ese afán que tienen los medios tradicionales y nosotros tenemos también como la, digamos, el beneficio de poder decir, bueno, si la agenda está acá, nosotros podemos crear nuestra propia agenda, podemos abrir otro punto de vista. Esto es algo que, por ejemplo, nuestra directora Juanita León siempre nos dice, ¿no? Ella dice, listo, estamos en la agenda, pero si está pasando algo que tú consideras que es importante porque tú cubres esa región, cuéntalo. No es que tenga que estar, no sé, todo el mundo mirando, no, tú pones la agenda también. Y bueno, puede que a veces no sea viral, puede que lo lean, no sé, 1,000 personas, que no es mucho, pues para nosotros, pero uno dice, no importa, lo conté y estoy ahí contándolo porque nosotros, por ejemplo, contamos procesos. Entonces, nosotros, por ejemplo, contamos el proceso de deforestación de la Amazonía. Un ejemplo. Entonces, no es solo cada vez que haya una deforestación, no, sino que vamos a ver esto en contexto, esto cómo puede ser más grande, no solo cuando está la noticia. Entonces, eso, digamos, siento que es un gran beneficio que nosotros tenemos como periodistas independientes, que nosotros no tenemos que estar en la agenda del diario, que no tenemos que estar respondiendo a esa agenda y que incluso cuando respondemos a esta, lo podemos hacer con más calma, con, bueno, tomémonos el tiempo, vamos hasta allá, no solo es copiar y pegar el comunicado que sacaron de aquí o de allá, sino, bueno, vamos a ver nosotros con nuestros propios ojos, que es ese periodismo un poco que se ha perdido de ir a terreno, ver qué pasa y contarlo. Simplemente a veces es eso, ¿no? Ni siquiera a veces explicarlo, sino contarlo. Entonces siento que nosotros tenemos ese gran beneficio de poder tomar tiempo, de poder ir a los lugares, de poder darle otra mirada y nosotros siempre estamos pensando en cuál es esa nueva perspectiva que tenemos. Entonces, pues ha sido como súper clave poder cubrir también la Amazonía y temas ambientales desde un periodismo independiente que nos permita eso, como tomar un respiro y hablar de otros temas y poner la mirada a veces donde no se está poniendo y no solo donde está la noticia.
Muy bien, Nicole. Y para quien ahora nos acompaña en la live, después también vas a nos acompañar después de las grabaciones, explica un poco lo que significa la silla vacía, la característica, cómo que nace este periodismo en Colombia y cómo que tú también llegas como una recién estudiante al vehículo y lo que esto significa para ti trabajar hoy en la silla vacía.
Bueno, te cuento, La Silla Vacía es un medio como que tiene una gran reputación en Colombia porque nosotros fuimos el primer medio nativo digital de Colombia, ya llevamos unos 12 años, nosotros fuimos el primero que dijo, oiga, el futuro está en el Internet y en Google, entonces nosotros nos vamos a quedar en ese nicho. En ese momento casi todos los medios estaban haciendo la transición de, tengo el periódico impreso, pero también tengo una página, ¿sí? Pero eran más bien como diferentes, nosotros nacimos únicamente como página web y de nicho digital. Somos un medio especializado en cubrir el poder. Eso es como la insignia que nos ha marcado a nosotros y que lo ha motivado sobre todo nuestra directora Juanita León. Ella fue una persona clave porque en un estudio que ella estaba haciendo en Estados Unidos, ella se metió a una clase sobre el poder en Colombia, básicamente, y se dio cuenta que el profesor le decía, es que en Colombia no saben cómo funciona el poder. Y llegó con eso en la cabeza y dijo, yo tengo que crear un medio que explique cómo funciona el poder. Y nuestra tarea, digamos, más allá de decir, nosotros, por ejemplo, no publicamos comunicados, o bueno, nuestra noticia no es el comunicado, es lo que hay detrás de ese comunicado. Nosotros constantemente estamos pensando en cómo esto le aporta un tema, cuál es esa nueva mirada que vamos a dar y sobre todo cuál es una movida de poder. Entonces, nosotros siempre pensamos en movidas de poder y esas movidas de poder para nosotros tienen que ver también con temas ambientales. Digamos, como cada año hemos abierto un poco más la visión de poder. Y esa visión de poder también nos ha incluido en medio de todo esto y pues también con un presidente que nos ha puesto esta agenda, el tema de cambio climático, de transición energética, el tema también del papel que tienen los grupos armados ilegales en temas ambientales. Ahorita en Colombia nosotros estamos en todo lo que ustedes conocen como el después, por decirlo así, del acuerdo de paz. Entonces todavía tenemos como una justicia especial para la paz que está todavía evaluando temas y entre esos temas, por ejemplo, hay un tema de qué ha pasado, cómo fue ese impacto de la guerra en el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros tenemos como muchísimo de dónde hilar, de dónde ver esas movidas de poder, porque en Colombia también pasa eso. Otra cosa que pasa en Colombia es que como somos un país pluriétnico, indígenas, afros, rom, todos tienen una estrecha relación, por ejemplo, con el medio ambiente. Y eso también implica una movida de poder cuando te desplazan de un lugar, cuando hay un grupo armado ilegal que controla o que define si se hace o no ganadería o deforestación, pues está teniendo una incidencia. Nuestro punto sobre todo ha sido cubrir el poder y tenemos pues varios temas entre esos, obviamente el electoral, pero todo lo que se desprende de estos temas. Yo llegué como practicante en 2018, empecé mis prácticas ahí en la silla Pacífico, que cubría pues en ese momento solo el Pacífico. Luego terminé mis prácticas, me fui, hice otras cosas y luego me llamaron y me dijeron, oye, hay una vacante y pues aquí estoy, ya 3 años en la silla. Cubro el Pacífico, cubro movimientos sociales, también cubrimos pues temas ambientales, temas electorales, un poco de todo, pero pues ha sido un gran aprendizaje, además porque lo hacemos también, como decías ahorita, desde el periodismo independiente, que ha sido pues clave, y de esa independencia es buscando la movida de poder, entonces es como con los ojos puestos en
Muy
todos
bien,
lados.
muy bien. Yo vi en la silla vacía que ustedes cubriste en 15 de mayo con el tema La mata no mata. Nos diga, nos cuente o qué se pasó de esta cobertura tan especial que investigativa de un periodismo que hace una denuncia también. ¿No? ¿Qué ustedes nos traen sobre este tema? Después, quien ahora también nos acompaña en esta live podrá acceder al site de lasillavacía.com. Acessar a matéria, a reportagem que nossa periodista Nicole trouxe. La mata não mata, a nova aposta de Petro com os cocaleiros. Nos diga, nos cuente um pouco.
Bueno, les cuento un poco como lo que está pasando acá en, pues en todo Colombia. En realidad, en estos momentos hay una crisis del mercado de la coca, de la hoja de coca como tal en especial, y es porque todavía no es muy claro cuáles son como las causas de esta crisis, porque es muy nueva, viene más o menos desde septiembre, o sea, no lleva ni un año, pero es muy delicada porque en Colombia hay zonas donde gran parte de las personas dependen de los cultivos de la coca. Entonces, algunos los siembran y los venden, otros le dicen, nosotros le decimos raspar la coca, que es arrancar las hojas. Entonces, se dedican a arrancar las hojas de la coca para venderlas. Otros se dedican a transformarla en cocaína. Entonces, bueno, ha sido como todo un proceso. Y no sabemos muy bien qué está pasando en el mercado, pero hay unas teorías que dicen que puede que haya como un gran stock de cocaína que esté impidiendo y que le esté bajando por ejemplo, al mercado de la hoja de coca, ¿no? Que es como, bueno, ya tenemos tanta cocaína que no necesitamos comprar hoja de coca. Entonces, está ahí. Hay otra teoría que pasó en Santander y lo comprobamos, y es que, por ejemplo, el gobierno le dijo a los grupos de allá, le dijo, oiga, deje de vender coca, desincentive la venta de coca para que la gente deje de vender y de producir y de sembrar coca. Entonces, todo esto ha generado una crisis económica porque hay muchas familias que dependen como tal de la coca, porque en Colombia, digamos, hay zonas demasiado alejadas de difícil acceso, donde es muy difícil que tú cultives café, puedas sacar café, puedas venderlo a buen precio y tener una ganancia. Normalmente, como son trayectos a veces muy largos, hay zonas donde te tienes que ir, por ejemplo, avión, dos lanchas para poder llegar a un casco urbano, que es como la ciudad. Entonces, pues digamos, mucha gente ha terminado cultivando coca por necesidad. Eso sí es como una realidad en Colombia. Y digamos, con el tiempo se ha ido. Antes se criminalizaba mucho, se señalaba al campesino que cultivaba coca como, ah, usted cultiva coca y esto es ilegal y punto, pero pues detrás hay toda una crisis económica también, una dependencia, unos problemas pues de lo que nosotros en Colombia decimos la Colombia profunda, que es como esa Colombia que está alejada de las grandes ciudades. Entonces, bueno, y también cuando muchas veces llegan los grupos armados ilegales a decirte es que tienes que sembrar coca. Sí, eso también pasa acá y es como no puedes sacar nada más o no hay otra alternativa. Entonces, bueno, son como varios puntos ahí. El nombre de La Mata No Mata es porque en Colombia hace unos años, cuando todavía se criminalizaba muchísimo los cultivos de uso ilícito, como la coca, hubo una propaganda del gobierno que decía La Mata Que Mata y se refería a la coca. Entonces decía, no siembra La Mata Que Mata. Eso acá en Colombia es como una propaganda súper famosa de como 2010 o antes más o menos. Y entonces, una de las cosas que dijo el presidente cuando estuvo en este evento, que el evento lo que decía era nosotros tenemos que sustituir no los cultivos en sí, sino la economía. Entonces él decía, no se trata de arrancar el cultivo para que usted siembre café, sino de arrancar el cultivo, usted siembra café, se pueda procesar en su tierra, se pueda llevar, se pueda dar un subsidio de transporte para que esto salga económico y para que usted pueda tener una ganancia. Es como toda la cadena, por decirlo así. Entonces, en este discurso, él dijo, la mata no mata. Y empezó a hablar un poco de esos también como usos alternativos que ha tenido la coca y que se le está dando, que han sido medicinales, que son los que más se conocen, de usos tradicionales en comunidades indígenas, pero ahorita también se está usando para muchas cosas, para pintar, por ejemplo, telas, para alimentos, sin que esto pues produzca como efectos mayores. Bueno, hay como una gran cantidad de cosas que se está usando la coca. Incluso el mismo presidente decía como tenemos que usar la coca y darle un uso a estos cultivos en los cuales podamos, por ejemplo, hacer fertilizantes o hacer insecticidas o crear como otras alternativas de las cuales se pueda usar esto que no sea con un fin ilícito y que no se criminalice a la persona por tener cultivada la coca y que tampoco su economía dependa solo de eso, sino que se pueda como decir, bueno, estamos en una crisis, aprovechemos. Eso es lo que estamos buscando ahorita un poco en Colombia, que es, digamos, en medio de esta crisis es como, bueno, todo está dado porque como no está dando plata, todos quieren decir, cambiemos, cambiemos para generar algo que dé dinero. El problema es llegar a los territorios con todas estas complejidades de inseguridad, de transporte, de necesidades básicas insatisfechas, a decirles, bueno, dejen la coca. Y pensemos en cómo podemos echar este cultivo y de aquí a que esto arranque, pues sí se consolide y pueda generar unas ganancias.
Muy bien, Nicole, ¿tú crees que esta temática es posible? ¿Sería posible una discusión si no fuese en un vehículo independiente como ustedes trabajan en la silla? Porque la temática es muy investigativa del punto político, económico, de investigación y también de denuncia. ¿O que ustedes consigan también traer a discusión de denuncia sobre temas, por ejemplo, que un periodismo, que periodista tenga la libertad de escribir, de hablar, aquello que de facto precisa ser hablado?
Pues nosotros, digamos, desde la silla sí tenemos la libertad de poder denunciar, de poder hablar, de poder hacer recorridos. Nosotros no tenemos como limitantes, pues por fortuna, a veces ni siquiera económicos. Yo por lo menos viajo constantemente y nunca he tenido como un limitante frente a eso. Pero sí hay unos limitantes que no son tanto de los medios, sino a veces de temas de seguridad. Sí, es como viajar a estas zonas a veces implica que un líder social te tenga que acompañar y que ese líder social quiera acompañarte, ¿no? Porque no es lo mismo. A veces sí quieren, pero es como, no, es que yo estoy amenazado o yo no te hablo en el territorio porque si me ven contigo, pues me van a amenazar o se van a dar cuenta que tú eres una persona extranjera. Entonces, si se publica algo, pues yo estoy en riesgo. Entonces, hay unos temas ahí como de inseguridad que son bastante delicados. Creo que por eso, pues a veces hay como una autocensura. Por fortuna, a nosotros no nos ha pasado, a mí no, por lo menos. Pero sí, pues digamos, es como que a veces uno dice, quisiera viajar, quisiera hacerlo, quisiera contarlo, pero no puedo. Entonces toca hacerlo, pero desde el margen. Si nos ha pasado eso, es como yo no voy a frenar contar una historia porque no puedo viajar al lugar, pero pues sí tiene unos impactos clarísimos, pues cuando uno no puede ir a la zona y conocer y hablar con la gente y que te vean y que no es la misma confianza. Entonces, pues está como todo este proceso. Igual yo sí creo que hay muchos medios que le están apostando por ir a esa Colombia, como le decimos nosotros, una Colombia más profunda. Y siento que en parte es también por la presidencia de Gustavo Petro, porque, por ejemplo, Gustavo Petro fue a este lugar donde hizo este evento que se llama Olaya Herrera. Yo te cuento desde donde yo vivo, que es Cali. Yo tenía que coger un avión hasta un municipio que se llama Guapi y de Guapi tenía que coger dos lanchas para poder llegar al lugar. Y eso pues que la mayoría de los periodistas están, por ejemplo, en Bogotá o cuando vienen de otras regiones. Y aún así hubo periodistas que fueron, sobre todo periodistas que cubrían Nariño, que es este departamento donde hicieron ese evento. Pero pues llegar a ese lugar era muy difícil y yo creo que el simple hecho de que el presidente haya llegado y que aparte lo hayan ido, pues periodistas, porque estaba, ya habla de un cambio de cómo estamos viendo las cosas y lo que queremos contar. Entonces siento que un poco el presidente Gustavo Petro también ha impulsado, bueno, vaya cubran, ¿no? El hecho de que él diga, voy a poner un acueducto en tal lugar, o voy a cerrar brechas sociales, o le voy a apostar a erradicar la pobreza, te dice a ti, bueno, pues veamos si esto es cierto o no, ¿no? Así sea para decir no es cierto, pero tenemos que ir a ese lugar.
Muy bien, gracias Nicole por la apertura, porque eso es lo inicio, porque ahora también queremos más una vez cumprimentar a aquellos que están nos acompañando pelo canal de YouTube da Intercom, aquellos que van a reassistir esa transmisión, como yo coloquei do inicio, né? Estamos refletindo aquí no grupo de pesquisa, o GP da Intercom, Pensamento Comunicacional e Cultural Latino-Americano, com duas presenças hoje ilustres para esse debate, para essa conversa, Juliana Mori, jornalista e também cofundadora do InfoAmazônia, e também Nicole Bravo, que é correspondente no Pacífico de La Silla, na Colômbia. Nossa reflexão é sobre o jornalismo alternativo e independente na Amazônia Internacional. Por que a Amazônia Internacional? Porque nós estamos estudando os países, 9 países que compõem essa diversidade dos territórios da Amazônia. Queremos agora convidar também para entrar conosco, Juliana, bem-vinda, para darmos continuidade a essa conversa, depois voltamos também já para uma roda de conversa com perguntas, com as interações também. Bem-vinda, Juliana Mori, mais uma vez, que é
Obrigada,
jornalista
Paulo.
e também diretora editorial da Info Amazônia. Já pegando esse gancho, Juliana, queremos conhecer também agora de Colômbia para o Brasil um pouco do trabalho desse importante veículo independente no nosso país, que é o InfoAmazônia. Conte para nós um pouco. Bem-vinda, Juliana.
Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Muito bom te ouvir, Nicole. A gente tinha combinado, né, de apresentar um pouquinho o trabalho da InfoAmazônia. Eu preparei uma apresentação, então eu
Fique à
vou.
vontade, o espaço é nosso. É justamente porque nós temos muitos estudantes que acompanham depois a live, grupos de pesquisa. Essa live, como eu coloquei, é uma memória que fica no acervo da Intercom, depois vira capítulo de livro também. Então, toda a história que você vai nos trazer é importante e rica para aqueles que possam conhecer toda a história, a origem, e será muito bem-vindo.
Muito legal, eu já estive do outro lado aí, participei da Intercom na época da faculdade, mas faz muito tempo. Uma honra estar aqui falando para vocês. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela então, só um minutinho que sumiu aqui o ícone. Estão vendo a minha tela?
Ótimo, está sim.
Então, legal. E não estão vendo meu desktop, né? Só a tela.
Está um pouquinho, sim, da sua barra do cabeçalho.
Do cabeçalho. O cabeçalho eu acho que eu não consigo tirar.
Está ótimo. Tá
tudo
ótimo.
Bem para vocês?
Está ótimo.
Não tem nada confidencial. Bom, contar um pouquinho para vocês, né? Não sei quem está assistindo se conhece o trabalho da InfoAmazônia. A InfoAmazônia é uma associação de jornalismo e um veículo que utiliza dados, mapas e reportagens já localizadas para contar histórias sobre a Amazônia nos 9 países da região, como você estava falando, né, Paula? A gente tem uma forte atuação no Brasil, mas a gente também trabalha em rede com os outros países, tem uma correspondente, uma parceria que a gente tem na Colômbia com o El Espectador, então tem uma produção constante também na Colômbia, e... Ele dá umas piscadas aqui, mas eu vou tentar não me desconcentrar. Eu acho que um dos grandes desafios para quem cobre a Amazônia é a complexidade de, né, dar conta da complexidade de um território tão grande, né, de um território transnacional que passa aí por 9 países, que só no Brasil ocupa mais de metade do tamanho do país, né? Essa aqui é uma animação, né, de dados de desmatamento na Pan-Amazônia, com dados de 1985 e de 2020, que faz parte de uma matéria nossa, que, né, dá para ver bem aqui, esse amarelinho, né, é o avanço do desmatamento, dá para ver bem a relação do Brasil com os outros países na Amazônia, né, o desmatamento sendo alavancado, né, pelo Brasil, e... Esse é um tipo de material visual que a gente usa, visual, e que vem, né, da análise e da visualização de dados, que a gente usa nas nossas reportagens, que ajuda a criar narrativas que dêem conta dessa complexidade, né? Aqui é um exemplo, eu tenho vários exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês, vou tentar explicar um pouquinho dos projetos e da forma como a gente trabalha, né? Então, a Infoamazônia faz um jornalismo que a gente chama de geojornalismo, né? Então, é geojornalismo na Amazônia, que basicamente é criar histórias com o auxílio da ciência da Terra. E aí a gente está falando, né? Ali eram dados de sensoriamento remoto, observação da Terra em geral, geografia, cartografia, mensuração pela hidrologia, pela meteorologia, biologia. E que no final a gente, né, a maior parte desses dados científicos são visualizados através da cartografia, né, dos mapas. A gente tem uma forte atuação com os mapas, que é uma forma da gente conseguir olhar para o território de fora, né, ter essa visão macro e conseguir olhar para ele, inclusive, não vou dizer desconsiderando, mas além das fronteiras políticas, né, de cada país e pensando no ecossistema como um todo, mas a gente mescla então os dados dessas ciências da Terra, analisados jornalisticamente pela gente, com narrativas jornalísticas. E aí aqui esses pontinhos que vocês estão vendo em cima desse mapa, né, isso aqui é um projeto nosso que chama Amazônia Minada, um projeto que mostra requerimentos formais, né, na Agência Nacional de Mineração Brasileira, que incidem sobre, aqui nesse mapa estão só as terras indígenas, mas também unidade de conservação de proteção integral, onde não é permitido, né, onde é inconstitucional nas terras indígenas ter mineração. Então, esse aqui é um cruzamento de dados que a gente fez, que o simples cruzamento mostra a ilegalidade dos requerimentos que tramitam na Agência Nacional de Mineração. E aí, por cima deles, esses pontinhos, cada um deles é uma reportagem que a gente faz com base nesses dados, né, monitorando esses dados e analisando esses dados, a gente vai atrás dessas pautas, investiga essas pautas, algumas ou muitas com viagem de campo, mas nem sempre. A gente faz um jornalismo de dados também bastante, mesclando, né, a apuração remota com os dados. Então, esse aqui é aquele mapa do slide anterior, né? Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Tem aqui também o link dos projetos, né, infoamazonia.org, Minada, dá para vocês navegarem bastante nesse projeto. É um projeto bem interessante. Hoje em dia a gente tem muito mais reportagens, é um print antigo, né, mas que possibilitou a gente descobrir muitas pautas através desses dados de sensoriamento remoto. Então, por que usar dados geográficos no jornalismo, né? Aqui vocês conseguem ver uma imagem de satélite, um antes e depois, novamente, né, de 2019 a 2020, que fica bem claro o avanço do garimpo ilegal dentro da terra indígena Munduruku, no Pará. A gente acredita que a visualização de dados e, né, aqui a visualização do antes e depois de imagem de satélite e os mapas, eles são formas eficientes de mostrar essas mudanças no ambiente, no território e no uso do solo ao longo do tempo, né? Então, aqui com duas imagens de satélite, a gente consegue mostrar exatamente qual é o impacto do garimpo. A geolocalização, então, ter um conteúdo com uma localização específica, né, com um ponto específico dentro do sistema de coordenadas, um ponto de latitude e um ponto de longitude, ter esse conteúdo com localização permite que a gente trabalhe com diferentes níveis de resolução numa história jornalística. A gente vai da escala local e a hiperlocal à territorial. Então a gente consegue falar do ponto específico que aquela história se encontra, naquele bairro, daquela cidade, até a escala macro, tanto da região, por exemplo, a Amazônia Legal Brasileira, quanto do ecossistema, né, do bioma Amazônia todo, nos 9 países da região, como a escala global. Então, com isso, a gente consegue criar projetos jornalísticos e reportagens em que a gente agrega as camadas dos dados geográficos, dos dados que representam o espaço, com camadas de histórias jornalísticas por cima, né? Então, o jornalismo dialogando com outros dados que representam o espaço. E como a gente faz isso, né? Alguns exemplos de como a gente trabalha essa questão do macro, né? Através dos dados geográficos, de olhar a região como um todo, e do hiperlocal, né? E da reportagem remota ou em campo, mas que consegue chegar nas histórias locais. A gente fez isso de diferentes formas. Achei super interessante quando a Nicole falou sobre a possibilidade que a gente tem no jornalismo independente de trabalhar em outro tempo, né? E a gente sente isso bastante aqui na Infamazônia. Na Infamazônia, nesse momento, a gente já teve vários momentos nesses 11 anos de atuação, e nesse momento a gente tem uma produção constante, praticamente diária, uma reportagem por dia. Não necessariamente uma reportagem por dia, mas em média. E tem as reportagens especiais. Então, na reportagem diária, não necessariamente a gente consegue trabalhar profundamente com geojornalismo, apesar de estar sempre no cerne das nossas produções. Nas reportagens especiais, a gente consegue realmente fazer uma investigação geojornalística e ter isso como central na nossa pauta. Mas a gente vem tentando juntar cada vez mais essas duas pontas e também nas reportagens mais rápidas ter, não só ter, né, mas partir dos pressupostos do geojornalismo para construir a pauta. Então, a gente, na parte do que a gente poderia considerar uma produção mais tradicional, né, da apuração jornalística mais tradicional. Mas é o que eu estava tentando dizer, a gente está tentando, a gente está navegando sempre por todas esses pontos, então não sei muito se a gente está com a apuração muito tradicional, mas a gente tem trabalhado com repórteres, a gente tem repórteres, a gente trabalha em rede, então a gente tem repórteres no Brasil inteiro, não só na Amazônia, tem na Amazônia, em vários estados da Amazônia. Tem no sul do país, no sudeste do país, e tem, inclusive, no nordeste do país. A gente tem equipe, né, espalhada pelo Brasil todo. O que a gente procura fazer quando a gente trabalha com esses projetos especiais é ter repórteres locais em campo que possam apurar o que a gente investigou no, nos dados em campo. A gente também trabalha em rede, tanto com repórteres locais no Brasil, quanto bastante com repórteres dos outros países da Amazônia, onde nossa atuação é mais pontual, né, em projetos especiais, e a gente faz bastante parceria com veículos locais. Tanto parcerias de distribuição, quanto a gente tem um projeto que eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês nesse momento, Rede Cidadã, que é um projeto de colaboração mesmo com veículos locais. Então, além dessa atuação na dessa atuação não, nessa forma de produzir a reportagem, da apuração, a gente também pensa nessa questão local, nacional e internacional na distribuição. Então, a gente trabalha bastante com as produções são prioritariamente publicadas no site da Infamazônia, mas a gente trabalha bastante em parceria com outros veículos, como forma de aumentar o alcance, né, das nossas reportagens e também de ter um intercâmbio com outros veículos que estão atuando em outros pontos da região amazônica, tanto fora do Brasil quanto em diversos estados da Amazônia brasileira. Esse aqui é um exemplo de um projeto de 2020, o Amazônia Sufocada. Bom, acho que aqui deveria estar o link do projeto, mas não está. Mas é a Amazônia Sufocada, facinho de encontrar no site da Infamazônia também. Ele tem vários pontos, mas esse aqui que vocês estão vendo é um mapa que lê e atualiza dados de fogo, de foco de calor, diariamente. Ele continua ativo, né? Em 2020 foi o projeto com as três pernas, que é o mapa que a gente criou, né? Lendo esses dados da NASA, um bot que continua ativo no Twitter, chama Bot Queimadas, é este daqui, e as reportagens em cima do que tanto o mapa quanto o. Opa! Quanto o bote conseguiam detectar. Em 2020, que foi um dos anos com maior quantidade de fogo das últimas décadas, em 4 meses de monitoramento e de projeto, né, de julho a outubro de 2020, que é a época da temporada das queimadas na estação seca, né, e por consequência da temporada das queimadas na Amazônia, esse mapa terminou o projeto com quase 1 milhão de focos de calor. Nesses 4 meses. E Então, a gente, esse aqui é um projeto bem clássico, por isso que eu estou trazendo de geojornalismo, porque a gente ia olhando os dados, né? Então, a gente foi combinando esses dados geográficos, analisados automaticamente pela gente. Então, cada pontinho desse aqui tinha os 7 dias, uma semana, 24 horas e o ano todo. E aí tinha, quando você passa o mouse pelo mapa, né, no projeto, análises de como estão queimando as áreas protegidas, os municípios, os estados, e a gente tinha uma equipe com 4 repórteres em alguns dos estados que mais estavam queimando, no Amazonas, no Acre, no Mato Grosso e no Pará, produzindo constantemente reportagens que contextualizassem esses dados de fogo. Esse aqui, por exemplo, né, esse pontinho, é uma reportagem da Isabel, a nossa repórter no Amazonas, naquele momento, né, sobre as queimadas estarem seguindo o rastro do novo arco do desmatamento. Então, cada um dos repórteres monitorava, né, os dados e ia atrás de pautas para contextualizar o que estava sendo visto, né? A mesma coisa com o bote, esse bote queimadas no Twitter, o bote, como eram muitos pontos, né? Esse quase 1 milhão de pontos de fogo, a gente achou importante conseguir passar um relatório diário para o leitor, porque o mapa era até difícil de entender o que que estava acontecendo de tanto fogo que tinha. Então, diariamente, o bote solta relatórios diários automatizados sobre fogo em unidades de conservação e terras indígenas. Isso está no ar desde 2020, continua tweetando diariamente, né? Um dia unidade de conservação, outro dia terras indígenas. Então, monitorando no mapa e no bote, a gente foi percebendo, né, as áreas que queimavam mais, e aqui essa aqui, por exemplo, é uma reportagem do Leandro, repórter no Macri, sobre a Resex Chico Mendes, que naquele mês de setembro de 2020 concentrou 60% do fogo nas unidades de conservação federal do Acre. E aí é uma reportagem que parte dos dados, mas vai para o solo, né? Vai para a história, que conta a história do Rian, que é o filho do Raimundão, né? Dentro da Resex, Chico Mendes. É uma reportagem sobre as invasões dentro da Resex, a substituição do extrativismo por gado, né? Por pecuária. Já abordava o PL, que hoje continua ameaçando, reduzir o tamanho da Resex. Então, esse é um exemplo clássico de um projeto de geojornalismo que a gente fez. Nesse projeto, como ele era durante os repórteres, poucos repórteres foram a campo, apesar deles serem locais, eles produziam remotamente porque a gente estava no auge da pandemia, né? Era segundo semestre de 2020. E o tempo todo a gente chegava em questões de Covid nas pautas, né? Então, os repórteres queriam muito que a gente conseguisse falar sobre Covid e queimadas, né? Porque o tempo inteiro isso voltava para as reportagens, e a gente começou a se perguntar se a fumaça das queimadas poderia agravar os casos de Covid. A gente fez um cruzamento imediato de casos de Covid e focos de calor. Esse mapa que tem aqui já é do outro projeto, que surgiu dessa pergunta do Amazônia Sufocada, né? E aqui vocês conseguem ver em amarelo os focos de calor. Quando a gente cruzou esses focos de calor, que aqui é a média de 2020, com os casos de Covid, não resultava nada, assim, não tinha uma relação. E a gente entendeu que a relação não era o fogo em si, mas sim a poluição que ele gera, né? A relação para a saúde. Então, a gente foi entendendo aos poucos que era uma análise bem mais complexa do que simplesmente cruzar esses dois dados. Começamos a entender que os dados de poluição do ar são muitos, variados, não existia na Amazônia brasileira nenhuma base de monitoramento fixo, né, nos estados da Amazônia de qualidade do ar. E a gente começou a entender que essa questão, né, que está mostrando aqui, que a fumaça não está exatamente no, nos lugares que queimam, tem vários aspectos, né, aspectos ambientais mesmo, e o mais importante, tem o que importa aí, tem relevo que importa, tem chuva, mas um que é bem claro é a dispersão do vento, né? Aqui é um vídeo que mostra a dispersão, o material particulado sendo saindo aqui, né, do Oceano Atlântico, vindo parar aqui, né, bater nos Andes e ficando nessa parte aqui da Amazônia brasileira. Quando a gente entendeu que existiam tantos fatores que influenciavam os dados que a gente queria analisar para conseguir entender se a fumaça das queimadas realmente estava afetando o agravamento de casos de Covid, a gente entendeu que esse era um projeto mais complexo do que o nosso jornalismo de dados estava apto a lidar naquele momento, e que a gente precisava trabalhar com uma equipe mais multidisciplinar do que a gente estava acostumado a trabalhar até então. Então, a gente ganhou uma bolsa da Universidade de Stanford, uma bolsa de um projeto específico chamado Big Local News, que possibilitou que a gente mergulhasse nesses dados, formando uma equipe multidisciplinar, né, para conseguir lidar com esses dados com rigor e método científico. Então, a equipe, aqui tem uma das nossas reuniões aqui, então a gente tem aqui duas cientistas, a Sonaira e a Tatiane, a Tatiane da Fiocruz, a Sonaira da UFAA, que é a Universidade Federal do Acre, o editor da série, o Gerac, eu que coordenava o projeto, o Felipe, que é um geógrafo, e a Renata, que é jornalista de dados e estatística. Então, isso aqui foi uma equipe multidisciplinar que a gente montou para conseguir analisar esses dados. A gente teve, né, então, esse apoio, né, essa bolsa para fazer isso, e a gente ficou 6 meses nessa análise de dados para fazer, então, esse projeto chama Engolindo Fumaça. É um projeto especial da Infamazônia, em parceria com a Fiocruz e com a Federal do Acre, que investiga os efeitos da poluição do ar causada pelas queimadas, né, atribuível a queimadas, sobre a saúde da população amazônica brasileira. O que tem. Então, essa aqui é a primeira. A gente fez uma série de reportagens, são 5 reportagens. A primeira da série explica bem o assunto, porque naquele momento era pouca divulgação para essa relação. Hoje em dia isso já está mais comum, né? E aqui tem um pouquinho, né? Então, essa aqui é a página da reportagem, aqui tem um pouquinho de como a gente fez a análise, né? Então, eu mostrei ali o geógrafo, a gente. Esses dados de qualidade do ar para os municípios da Amazônia brasileira não estavam disponíveis, então a gente teve que usar uma imagem de satélite global, né? A gente usou a imagem de satélite desse dataset CANS, do Instituto Europeu de Meteorologia. O Felipe processou esses dados para ter as médias diárias em cada município da Amazônia brasileira, né? Então, de material particulado, então essa fumaça que a gente vê aqui é um dos poluentes, né? Que é o material particulado fino. E depois a gente cruzou esses dados de poluição do ar com os dados do DataSus de internação por Covid para conseguir chegar para conseguir quantificar, né, o agravamento da Covid-19 que pode ser atribuída a queimadas. Né, a gente conseguiu chegar em números mesmo, né? Então, aqui a gente tem uma reportagem bastante visual, ela era bem dura, são números, né? E a gente conseguiu transmitir isso acho que com bastante. A gente conseguiu simplificar, eu acho, para o leitor, né, conceitos que até então não eram tão falados e que são bastante científicos, né? E principalmente, voltando aqui, a gente conseguiu quantificar que a cada dia acima do limite recomendado pela OMS de material particulado, o risco de internação subia 2%. Naquele tempo da temporada de queimadas, de julho a outubro de 2020, houve um aumento de 18% nas internações por Covid, 24% por síndrome respiratória aguda grave, nos 5 estados com mais fogo, né? Então, Amazônia, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará, atribuíveis à queimada. Com esses dados em mãos, né, a gente foi fazer as reportagens em campo. Aí a gente ficou 2 meses, né, com 8 jornalistas locais, repórteres e fotógrafos, nesses 5 estados que mais queimaram, para encontrar e contar as histórias de quem viveu o que a gente percebeu nos dados, de quem viveu e algumas histórias que os dados não puderam captar, Então, isso aqui é a segunda reportagem da série, que conta os casos nas principais cidades impactadas, né, pela fumaça. E tem uma parte no Pantanal Mato-Grossense, que faz parte da Amazônia Legal, de casos. Esse sim, a Juliana Arini, que era repórter, foi até as comunidades quilombolas e percebeu que tinha muitos casos que a nossa base de dados não estava nem conseguindo captar, porque muitas pessoas não tinham acesso ficaram gravemente afetadas ou chegaram até a falecer e não estavam na base de dados porque não tinham nem acesso ao hospital, né? Então, a situação era até mais complexa do que a gente estava conseguindo registrar nos dados. Então, esse projeto e essa relação que a gente criou aqui com os cientistas, acho que, né, ele tem essa história do geojornalismo, do trabalho com repórteres locais para trazer as histórias de algo que a gente está vendo de cima mesmo, né, do satélite. Mas ele trouxe um aprendizado para a gente na InfoAmazônia, que foi esse trabalho direto com os cientistas. A gente sempre trabalha com cientistas, mas a maior parte das vezes como fonte, tê-los como parte da equipe, né, como consultores científicos que realmente acompanharam toda a análise, nos ajudaram a pensar as hipóteses, a validá-las, a abandoná-las, né, a entender o que que tinha sentido ou não, qual caminho tinha sentido ou não continuar nessas análises de dados, foi muito enriquecedor. E a gente tem cada vez mais adotado essas práticas em maior ou menor escala na produção geral da InfoAmazônia. Hoje em dia a gente tem um laboratório de geojornalismo, chama Laboratório InfoAmazônia de Geojornalismo, apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, que visa incentivar mais jornalistas a analisarem dados e informações científicas como ponto central da pauta, e depois traduzir em formatos acessíveis, difundir a linguagem da visualização dos dados e dos mapas e gráficos interativos. É um laboratório que é de formação para a nossa equipe total e também para os nossos colaboradores, amigos, para outros veículos, né? Então a gente teve uma primeira fase de formação mesmo, e agora a gente está terminando uma segunda fase, né? Mais acho que 2 meses, de produção de reportagens. De 10 reportagens que tem essa premissa da aliança com cientistas como base, assim. Então, a gente consegue fazer um jornalismo baseado em evidências, em parceria com os cientistas, e, né, ter essa aproximação entre jornalistas e cientistas, e conseguir também beber um pouco da metodologia de análise, da validação, de como eles fazem para transformar isso numa comunicação baseada em evidências mesmo. Aí eu queria mostrar para vocês um exemplo de hoje, porque isso aqui é um print de uma reunião que a gente estava discutindo com um grupo de trabalho chama Geo Yanomami, que a Fiocruz, o INPE, diversas outras instituições formaram esse GT no começo do ano, com a crise humanitária Yanomami, para coletar o máximo possível de dados de sensoriamento remoto e conseguir analisar para facilitar o acesso desses dados para a política de saúde pública. E a gente, em parceria com eles, trabalhou esses meses para criar reportagens em cima desses dados. E aí hoje a gente publicou, esse aqui é o site da InfoAmazônia, né, está na manchete. A gente publicou essa reportagem que é a primeira, mas vai ser uma série de três, né? Uma análise inédita revela que 59% dos rios habitados pelos Yanomami sofrem impacto do garimpo e invasões. Se vocês forem lá, tá fácil porque está no destaque, né? Então, é uma reportagem sobre essa análise que traz, né, aqui conta como foi feita toda a análise. Né, conta visualmente, né, através dos mapas. Então, a gente tem aqui, aí a gente mostra, né, as imagens de satélite das pistas de pouso, os garimpos perto delas, a transformação no rio, né? Então, aqui é o rio Urarikuera em 2015, e aqui ele em 2022, né, é visível assim a turbidez da água. E a relação que esses rios que foram, né, os que a análise detectou como impactados, a relação que eles estão ligados com todo o resto, né? Então, não é que não tem limite aqui, assim como não tem limite a Amazônia brasileira para o restante da Amazônia, não tem limite um rio que está aqui para contaminar o resto do ambiente, né? É uma reportagem bastante visual de dados, né, que mostra, como eu estava mostrando para vocês, né, os antes e depois, aqui as pistas de pouso que foram detectadas. Então, convido vocês a olhar. Eu fiquei feliz de mostrar, porque foi hoje que a gente divulgou. E aí eu vou terminar, contando, então, que nesse laboratório a gente está trabalhando em parceria tanto com o pessoal da Fiocruz, do INPE, com o MapBiomas, com o LASA. Aqui é um outro exemplo de uma reportagem que a gente publicou pelo laboratório, acho que faz umas 2 semanas, foi dia 22 de maio, um pouquinho mais, faz um mês, em que a gente fez uma análise junto com o pessoal do INPE sobre como os territórios quilombolas foram escudos de preservação da floresta, né, na Amazônia Legal. Então a gente conseguiu, cruzar dados de terras quilombolas e desmatamento para perceber que nas terras quilombolas tituladas quase não há desmatamento. E esse projeto, ele faz parte disso que eu falei para vocês lá em cima, que é um projeto Rede Cidadã Info Amazônia, que é um projeto de formação de rede e criação em parceria com veículos locais da Amazônia, em 5 estados, na Amazônia, Amazonas, Pará, Acre, Maranhão, e faltou um aqui que está aqui repetido, eu vou lembrar. Ele começou com o mapeamento de mídias com alguma cobertura socioambiental na Amazônia Legal. A partir disso, a gente foi criando formando essa rede, e agora a gente, né, tem um mapeamento dessas mídias. Então, dentro do site da InfoAmazônia tem um dashboard que dá para procurar, né, os veículos e linkar para eles. E nesse momento a gente está produzindo, então, diversas reportagens, já faz quase, acho que 8 meses, com os veículos locais, que é uma daquelas formas que eu, falei no começo para vocês que a gente tem atuado. Acho que é isso. Falei bastante, desculpa, mas eu queria mostrar várias coisas legais que a
Ótimo.
gente tem feito. Obrigada.
Muito bom, Juliana. Gratidão por essa aula, por essa experiência partilhada. E eu já trago uma inquietação como professor, porque estamos com alunos acompanhando a transmissão pelo canal do YouTube da Intercom também. Depois eles perguntam, né? Esse jornalismo que você nos traz, né? Vocês se identificam como jornalistas independentes, um veículo independente, né, dentro de um contexto de atuação. Juliana Mori, cofundadora do InfoAmazônia, o que que você pode dizer para aqueles que nos acompanham agora como recém-jornalistas, jornalistas em formação? Esse é o jornalismo possível? É o tópico? O que que nós podemos trazer na discussão? Porque, diferente do dia a dia de muitos que trabalham nos veículos, nos hard news, que também têm as suas atribuições e as suas contribuições, qual é o papel do InfoAmazônia nesse contexto hoje de discussão de jornalismo?
Boa pergunta. Acho que não é utópico, acho que ele é real, né? Ele é real, possível. Começou de uma ideia nossa, né? Gustavo Faleiros e eu lá em 2011, 2012. E é possível. Agora, fazer um jornalismo independente nesse sentido, de montar um veículo próprio, né? Como a gente faz, ele demanda bastante, né? Ele não tem o ritmo da redação diária, em que você está o tempo inteiro, né, tendo que publicar e naquela pressão, mas são várias outras pressões e tem uma questão de empreendedorismo mesmo, né, de gestão, de como. Então a gente sai do papel apenas de repórter, editor, né, e a gente tem que tocar uma organização. Então tem uma complexidade nisso, mas acho que é totalmente possível. Para quem, né, para quem depois que terminar a faculdade tiver interesse em ter uma ideia e fazer ela virar, é absolutamente possível. Acho que todo o jornalismo, tanto esse menor, mais de nicho, né, independente, quanto o jornalismo das grandes redações, Não posso falar muito o espaço que vai ter no futuro, porque acho que é muita transformação que a gente está vivendo no jornalismo, mas tem a sua importância, né? Então, eu já fui de grande redação e de grande veículo, e a gente sabe o alcance que tem, né, uma grande redação. E a gente sabe que quando a gente trabalha num nicho mesmo, né? A gente, no caso da Infoamazônia, a gente trabalha apenas com informações socioambientais da Amazônia. A gente alcança um certo público, né? E com isso o impacto é um, né? Quando você fala numa escala gigante, o impacto é outro. O que a gente tem conseguido fazer, e de uma forma muito interessante, essa matéria mesmo de hoje, a gente publicou junto com a Folha de São Paulo. Então, eles fazem a adaptação deles, né, para caber no formato e até na linguagem deles, mas a gente consegue aí, nesses momentos, né, aproveitar também do alcance dos grandes jornais, que é algo muito valioso, né? O alcance que a televisão tem, né, para a gente que trabalha com comunicação e que quer, no fundo, que o que a gente investiga e produz seja lido, né, ou seja visto, e tenha um real impacto na sociedade. É muito interessante também, não acho que não dá para desconsiderar, né, a credibilidade e o alcance mesmo que os grandes veículos têm.
Perfeito. Juliana, como vamos já trazer para o debate também, Nicole, por gentileza, entre conosco nessa conversa e depois vamos abrir também para as perguntas. A Nicole traz uma problemática que é própria também de um contexto ali agora, né, de um novo presidente. Nós também saindo de um período, né, conturbado de perseguições e ataques à imprensa, à democracia. Como que esse jornalismo independente, né, essa alternativa de pauta, de busca hoje, o Infoamazônia, como que ele consegue viver diante dessas conjunturas políticas também, de uma presidência que nós tivemos aí por 4 anos, agora voltamos a um outro contexto, de presidência, de política, como se posicionar, como negociar, como continuar essas investigações, essas pautas, que também são de denúncias, são pautas extremamente, de investigação de problemáticas da região amazônica.
Pues mira que nosotros creo que para los periodistas también ha sido un reto el hecho del cambio de gobierno, no tanto porque sea un gobierno de izquierda en este caso, sino porque, claro, lo que para nosotros lo que antes era oposición, ahorita es gobierno, ¿cierto? Entonces, pues cuando la oposición deja de ser oposición, pues cuando era, por ejemplo, el gobierno pasado, había una oposición que le ponía el ojo a mil cosas, entonces uno le tiraban el dato, ¿no? Entonces la gente te decía como, oye, ponle cuidado a tal cosa, o esto, o en medio de conversaciones salían y te decían, mira, acá hay ruido de tal cosa. Entonces, claro, ya había una confianza, pero cuando pasan a ser gobierno, pues uno ya pierde todo eso, ¿no? Y en estos momentos la oposición en Colombia está aprendiendo a ser oposición. Entonces es un poco difícil porque, claro, la oposición en Colombia venía de unos 200 años siendo oposición, nunca habían tenido el poder. Y ahorita llegan y les dicen, son de gobierno y la oposición actual se queda así como, ¿cómo se hace esto? Ya, y yo creo que los periodistas estamos en medio como, Dios mío, acabamos de perder muchas de las fuentes que antes le hacían ese seguimiento, que le tenían el ojo, que probablemente llevaban, no sé, 20 años en el Congreso. Y podían saber muy bien cómo se movían cosas, ahorita no te las cuentan, porque pues si es la misma política que se está haciendo, pues a ellos no les conviene contarlo, ¿sí? Entonces eso ha sido como problemático porque uno es como, bueno, ya sé que la persona que me hablaba antes sobre estos temas no me va a hablar ahora. O toca como ver cómo me meto por los laditos, ¿no? Sin embargo, pues la actual oposición también pues está haciendo como un trabajo, digamos, juicioso también, están como intentando hacer estas denuncias que de pronto antes no hacían y también pues digamos como que las redes sociales han ayudado mucho a visibilizar también como muchos de estos temas de investigación, pues que a veces digamos uno conoce como tal vez no un influencer, pero sí esas personas que tienen una voz reconocida de pronto en redes, en algunos sectores y pueden hablar sobre ciertos temas. Entonces uno dice, bueno, no es que ellos me vayan a dar la investigación, pero me pueden dar una pauta, ¿no? Me pueden dar como ese dato y uno dice, bueno, ellos dicen que es este dato, corroborémoslo y de ahí hablamos. Entonces, eso ha sido como un poco ese proceso. También es eso, ¿no? Como entrar a negociar, como uno, pues digamos, ahorita también hay todo un sector como empresarial que sí está dispuesto a hablar y hacer denuncias porque se siente de pronto un poco más como confrontado con un gobierno de izquierda. Entonces ahí tenemos también como un nicho que uno dice, bueno, uno le toca buscar a veces en el periodismo acá en Colombia, decimos como las viudas negras, que son como esas que tienen o la rabia o el dolorcito, que uno sabe que se puede meter ahí como, venga, ¿por qué no me cuenta qué pasó? Y yo como por dónde lo halo. Pero claro, ha sido todo un proceso encontrar nuevas fuentes y ahorita también se está dando mucho, por ejemplo, en Colombia se ha dado que hay un tuitero que le hace mucho seguimiento al gobierno, pero lo hace muy juicioso y hace denuncias con pruebas, o sea, se mete y es como, este contrato está mal y está pasando tal cosa, pero claro, también son denuncias que son muy encasilladas a lo que ellos quieren mostrar de este gobierno. Entonces, pues digamos, la oposición actual en Colombia, que es más que todo como la derecha, el centro democrático, más cercano como al uribismo, pues no ha tenido los ojos tan encima, por ejemplo, de temas ambientales o de temas de la Amazonía, por ejemplo. Entonces, por esos lados es más difícil, pero siempre y seguimos teniendo, por fortuna, los líderes sociales en territorio, que yo creo que son claves para entender y que a veces le cuentan a uno cosas que para ellos son normales y uno dice como, no, eso no es normal. Entonces ahí uno empieza un poco como a investigar. Eso ha sido como una de las cosas que nos han ayudado pues en medio de este cambio político.
Perfeito. Juliana, pegando esse gancho da Nicole, o InfoAmazônia também tem as suas formas de financiamentos, de fontes de recursos. Isso impede ou isso interfere no posicionamento dessa mídia alternativa no Brasil, Juliana? Como que vocês lidam com essa questão também do financiamento e como que isso pode ou não impactar na cobertura, numa denúncia, numa apuração do trabalho diário de vocês?
Boa pergunta. Eu queria falar antes, eu não estou fugindo, não, tá? Mas eu queria falar antes que para a gente que cobre só meio ambiente, Amazônia, ter mudado de um governo para o outro, né? Que é a sua pergunta anterior.
Era para as duas, na verdade, daí a Nicole trouxe, por
É assim,
favor.
eu fiquei pensando nisso que a Nicole estava falando, né? E assim, o governo que a gente teve anterior no Brasil. Para o meio ambiente foi uma. Simplesmente ninguém falava com a gente, né? Não existia fonte, então não tem como. Não tem, a gente não está nessa mesma situação da gente não saber com quem falar, porque simplesmente a gente era atacado o tempo todo, né? Não só a InfoAmazônia, o meio ambiente como um todo, né? E não só o jornalista que cobria a Amazônia. Então, na verdade, a gente não está se sentindo perdido nesse sentido, mas é o que o governo atual. Foi eleito e depois de eleito, reafirmou, né, um compromisso com as pautas ambientais e dos direitos sociais, e a gente achou que estava indo numa boa toada, até que há 2 meses a política ambiental, né, virou de cabeça para baixo. A gente tem um congresso, mais de extrema-direita do que a gente tinha. Até no governo passado, né? E existe uma guerra política, né? Nessas pautas. Então a gente voltou a uma cobertura absolutamente de política ambiental nos últimos, sei lá, um mês e meio, que a gente conseguir caminhar para frente, né? E discutir política pública de uma forma positiva, em quais são as soluções, né? O novo plano contra o desmatamento, o que vai ser feito, e tudo isso foi tendo um revés grande que a gente está tendo que cobrir quase como a gente estava cobrindo nos 4 anos anteriores. Em relação a falar com as fontes e políticos, a gente tem vários problemas atuais, mas, né, existe uma abertura a falar com jornalistas, né? Não estão tratando jornalistas só no cercadinho e xingando jornalistas e criando dossiês contra jornalistas, né? Então, está numa situação, pelo menos nesses 6 primeiros meses, mais favorável do que a gente esteve nos últimos anos. Em relação ao financiamento, eu acho que é uma pergunta super pertinente, né? Quando eu vi o nome da nossa conversa aqui sobre jornalismo independente, a gente sempre se questiona, né? Independente do quê, né? Porque é isso, é independente. Desculpa, pode falar.
Natureza, o jornalismo é independente sempre, né? Deveria, né?
É, então. Mas é isso. Em relação a ter alguém financiando algo, né? Eu acho que a diferença é ter um veículo que é comercial, né? E que tem uma atuação comercial. E no nosso caso, a gente é uma organização, a gente tem uma missão clara, inclusive em estatuto, né? E a gente vai atrás de financiamento para realizar os projetos, tanto a redação como os projetos específicos que a gente tem. Se isso nos priva de alguma pauta, até hoje faz, né, 11 ou 12 anos, 11 anos que a Amazônia está no ar, a gente nunca teve nenhum tipo de censura, porque o financiador é esse, então a gente não pode falar isso. Aí eu acho que a gente tem alguns cuidados, né? A gente não trabalha, nunca trabalhou com financiadores que estão do outro lado da causa pela preservação da Amazônia, né? Então a gente não precisou e nunca foi atrás e não acredita que isso seja possível trabalhar para financiadores que têm o interesse na mineração da Amazônia, na madeira da Amazônia, né? Mesmo que digam que tenham boas práticas, então a gente não faz isso. A maior parte dos nossos financiamentos são organizações que acreditam, que lutam pelos direitos dos povos indígenas, da preservação da Amazônia, ou organizações jornalísticas. Muito. Não sei se a maior parte, não sei exatamente a porcentagem, mas grande parte dos nossos projetos são organizações que acreditam na importância do jornalismo, e aí sim, independente. Então a gente nunca teve essa ingerência editorial. É algo que a gente deixa sempre muito claro, inclusive em contrato, nos contratos de nos termos de cooperação e doação, que o financiador não tem ingerência editorial, né? Agora, existe sim uma interferência nas pautas que vão ser trabalhadas, quando, assim, aí pensando não, né, de forma otimista, mas pensando que se a gente consegue financiar alguns projetos e tem uma organização que tem uma agenda, né, e que tem um dinheiro a ser distribuído, e ela e aí então ela vai financiar alguns projetos, ela escolhe o nosso porque de alguma forma conversa com a agenda que ela defende. Então você vai diminuindo o escopo de assuntos que podem ser tratados. Isso não é de forma alguma uma censura, mas obviamente existe alguma dependência, né, de como você consegue financiar os projetos. O mais interessante é quando a gente tem um apoio irrestrito à instituição, né, e isso não é pelo projeto, e aí sim a gente consegue pautar totalmente fora da agenda de quem for, né? Pode
Ah,
falar, Nicole.
Paulo, creo que yo no respondí la pregunta de financiamiento, ¿cierto?
Daqui a pouco tu já responde. Já vou fazer só um agradecimento aqui, Nicole, aqui nos acompanha pelo YouTube, viu? Estamos com uma audiência no YouTube também, os estudantes de periodismo, Debraci, agradecendo a vocês pela preciosa apresentação e conversa. Vamos aqui à professora Maria Cristina Gobi, que é uma das nossas líderes do grupo de pesquisa também aqui no Brasil, professora da Unesp, Bauru, a Débora Galas também, parabéns pela iniciativa. Endrio Rodrigues, aluno também nosso da Universidade Federal do Amapá, da Unifap, também acompanhando. Ronaldo Batista, agradecendo. O pessoal está muito empolgado com a conversa e dizendo que pena que dura pouco nosso bate-papo. Felicíssimos por conhecer a Nicole, uma correspondente lá diretamente do Pacífico, e também o trabalho da Juliana, que empolgou aqui o pessoal que está escrevendo também nessa possibilidade de pensar um jornalismo para outros caminhos. Não vamos, talvez, falar em novo jornalismo, mas um jornalismo com outras atribuições. Nicole, fique à vontade, diga para nós aí um pouco do que você ia dizer desse financiamento, né, para que as pessoas também possam entender que essa autonomia não pode esbarrar nesse recurso que venha para subsidiar esse trabalho, não é?
Bueno, nosotros en la silla nos financiamos, digamos como que como ya tenemos unos 12 años de experiencia, hemos podido como consolidar un modelo de negocio que nos ha permitido como tener sostenibilidad. La silla, creo que todo lo que lleva, si ha tenido pérdidas un año ha sido mucho. En realidad nosotros lo que hemos hecho es como en estos momentos nos financian el 40% Facebook. Facebook nos financia a nosotros por hacer lo que nosotros le decimos como fact-checking, que es decir, si algo es falso o verdadero, entonces nosotros tenemos como una cuota, pero Facebook jamás nos dice qué tenemos que chequear. Nosotros lo decidimos, ellos nos dan una herramienta que nos permite ver como qué es lo que se está moviendo y qué la gente está diciendo que es falso o verdadero, o pues que quieren que lo chequeen, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones. Entonces, pues la mayoría de esas decisiones van encaminadas con nuestra línea de poder. Tenemos también otra parte que nos financian, nosotros le decimos súper amigos, que son las personas como del común, que nos dan una plata, son como unas suscripciones. Entonces nos pueden financiar, pues nos pueden dar como un dinero por un mes o por un año. Y tenemos también un tope, ¿no? Como que no nos pueden, a nosotros no nos pueden donar más de determinado dinero, porque eso pondría en duda o nos podría como perjudicar a nosotros, creyendo que porque nos van a dar, no sé, 20 millones, nosotros le debemos algo a esta persona o a esta empresa. Entonces tenemos también un tope. Tenemos estas personas que son los súper amigos y a ellos, digamos, son como nuestra red de apoyo y como estos fieles seguidores de la silla vacía, que son como los que nosotros, con los que hacemos charlas, consultamos temas y tienen unos beneficios. Por ejemplo, a veces nosotros podemos tener charlas frente a frente con candidatos a la presidencia, por ejemplo, lo hicimos en un momento. A veces también hacemos una cosa que se llama la silla viajera, que es que les damos unos descuentos y los llevamos a unos lugares con fines todo académicos, pues un poco. Entonces, casi siempre estas personas son académicos, investigadores, temas de sectores empresariales, pues que nos siguen mucho. Y también nos financiamos a través de empresas, pero estas empresas, por ejemplo, nosotros ofrecemos proyectos. Entonces, doy un ejemplo. Vamos a hacer un podcast sobre el cambio climático. Entonces, nosotros vamos a una empresa y le decimos, mira, nosotros tenemos este proyecto, vale tanto. Y es un podcast sobre el cambio climático y vamos a mostrar, no sé, el cambio, cómo se proyecta el cambio climático en 20 años. Y la empresa dice, listo, yo lo financio, pero la empresa no puede decirnos cuál es nuestra línea editorial, no puede decirnos qué tema vamos a tocar, nada de eso. O sea, ellos nos dicen, nosotros le damos dinero, pero lo que salga depende de nosotros y de la reportería que nosotros hagamos. Lo mismo sucede con, a nosotros nos financia mucho cooperación internacional, embajadas, ONGs. Y ellos, es lo mismo, nosotros les decimos, por ejemplo, mira, queremos hacer un especial, o bueno, ellos a veces también nos dicen como, mira, nosotros queremos que ustedes hagan un proyecto de hacerle seguimiento al acuerdo de paz. Nosotros les decimos, ok, pero ellos no pueden decir qué temas vamos a tocar, cómo los vamos a tocar, cuál es la perspectiva, ni tampoco nosotros se lo decimos a ellos. Es como, mira, tú tienes el compromiso de sacar, no sé, tres podcasts sobre el conflicto armado, o cinco historias sobre el clima, el medio ambiente en medio del conflicto armado. Ya, nosotros decidimos y es la reportería pues la que nos da esa respuesta. Entonces nosotros nunca tenemos una línea editorial y eso nos ha permitido mantener nuestra independencia sin deberle nada a nadie, principalmente. Hay unas empresas de acá que son como Bancolombia, Sura, que son pues bancos, empresas como de salud. Pero nosotros somos como súper abiertos, la gente puede consultar directamente quién nos financia y si los llegamos a cubrir a ellos, siempre decimos como, oiga, esta persona es financiador de nosotros. Pero eso nunca ha sido un pero tampoco, como para ponerle el ojo, hemos sacado historias de ellos y es como, pues si no les gusta, quítenos la financiación. Hasta el momento no nos ha pasado, por fortuna.
Muy bien, Nicole, muy bien, muy colocado también esta cuestión de financiamiento para que nosotros podamos dejar muy claro también lo que se pauta el trabajo de periodista independiente alternativo. Y dizer también para vocês que nos acompañan, então, que a nossa pesquisa é financiada pelo CNPq. Nós estamos agora, então, mapeando os 9 países da Amazônia Internacional. Conhecemos, Nicole, a Colômbia e outros também jornalistas que estão nos ajudando a esse levantamento, desse mapeamento junto ao CPCT da ECA USP, na supervisão da professora Roseli Fígaro e da equipe hoje, a professora Ana Paula Miranda, a professora Ana Flávia Marques e eu, a equipe, nós estamos então compreendendo e mapeando a partir da criação de um observatório de jornalismo na Amazônia Internacional, para de fato trazer quais são essas iniciativas que estão nascendo e estão buscando, a partir do trabalho de um jornalista alternativo independente com a temática da Amazônia, temáticas ambientais. Então, esperamos em breve poder compartilhar também com vocês os resultados deste mapeamento, desses veículos que estão nascendo e surgindo nesses contextos países da Amazônia, e que a Nicole faz parte do LACIDIA também, assim como o InfoAmazônia no Brasil e outros tantos que nós já levantamos e estamos conversando, conhecendo e percebendo. Até, Juliana, queria colocar isso, que eu até coloquei na entrevista com a Nicole, nós temos percebido a participação efetiva das mulheres nessas iniciativas de jornalismo alternativo independente. São mulheres que trazem essa força do feminino nessa busca de um jornalismo que pensa o meio ambiente, direitos humanos, ecossistema, debates ambientais. Não sei se é uma característica desse jornalismo próprio, né? Vamos depois tentar entender, mas vocês, mulheres, trazem essa força de um jornalismo que vem para ter uma participação e uma presença. Já gostaria de passar a vocês, nesses momentos finais também, se tiverem alguma pergunta uma para outra, colocarem também alguma questão, e já fazendo também memória, Juliana, a Dom Philips e ao Bruno Pereira, indigenista, por esse um ano de falecimento, do assassinato, né, nesse contexto do Vale do Javari, e assim recordar também que é um desafio, né, esse trabalho, porque também tem as suas perseguições, tem também esses ataques, e não é fácil trabalhar nesse território da Amazônia por tantas situações, mas o jornalismo tem essa missão, né? Então, eu coloco a vocês essas palavras também para que vocês possam trazer aí a mensagem do que, Juliana, o que esperar do InfoAmazônia nos próximos anos, Juliana? O que vocês sonham, desejam, almejam nesse trabalho jornalístico?
Pergunta? Bom, a gente sonha, eu acho, que trabalhar nas condições que a gente imaginou que a gente ia finalmente trabalhar esse ano, né, com um contexto político menos desgastante, aterrorizante, e isso eu acho que é o principal, assim, para a gente conseguir, como sociedade como um todo e como jornalista, a trazer informações que não ficam só, né, rodando em círculo sem conseguir chegar a lugar nenhum. A gente espera que o nosso trabalho... eu falei bastante, né, de questões técnicas do nosso trabalho, técnicas narrativas, né, mas que com esse trabalho a gente consiga aumentar a consciência sobre o território amazônico, sobre os desafios, né, e os conflitos que ali existem, e que a gente consiga contribuir para... Não sei se é o meu áudio que está dando interferência. Que a gente consiga contribuir para o debate público e para que o leitor como um todo, e claro que as pessoas que tomam decisões, né, entendam a importância da Amazônia, não só para os nossos 9 países, mas para o mundo todo, e a importância dos povos que ali existem, e consigam levar isso em consideração quando as pressões políticas e econômicas são tantas que essas populações acabam, né, sendo rifadas, mesmo que exista um discurso de que serão priorizadas. Então, se a gente conseguir contribuir para revelar esses conflitos, diminuir a invisibilidade dessas populações, e conseguir, com as nossas investigações e as nossas revelações, impactar para que algumas políticas públicas, pelo menos, né, aconteçam. Acho que isso é o... Né, acho que esse é o ideal, provavelmente, de todo jornalista e da InfoAmazônia como um todo.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!